Quando pensamos em infraestrutura de transportes no Brasil, é quase automático imaginar rodovias para escoar grãos, ferrovias para os minérios, portos para exportação. Mas há uma outra economia viva, enraizada na floresta e nas comunidades que a habitam, que depende igualmente de infraestrutura para prosperar. E que até pouco tempo atrás sequer aparecia nos planos do país. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar de um mapeamento da sociobioeconomia da Amazônia, um estudo inédito que revela com dados concretos como o açaí, a castanha do Brasil, o babaçu e outros produtos da floresta movimentam uma economia de escala. Os dados foram inclusive usados na avaliação estratégica do Plano Nacional de Logística 2050, que pela primeira vez incluiu os produtos da sociobioeconomia no documento. Para essa conversa, recebemos Fábio Galdino, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, um dos responsáveis pelo estudo Mapeamento da Sociobioeconomia, publicado em 2025. Fábio, muito bem-vindo, grato pela presença.
Muito obrigado, Cláudio, agradeço a presença, agradeço o convite também.
Fábio, como que a gente pode entender a sociobioeconomia, né? Por que que o IEMA decidiu mapear essa atividade na Amazônia?
Cláudio, interessante essa pergunta, né? Que é a sociobioeconomia? Você me lembrou de uma vez que eu fui a um evento do MMA, do Ministério de Meio Ambiente, sobre o Plano Nacional da Sociobioeconomia. Na ocasião, eles estavam ainda definindo o que era sociobioeconomia, como eles iam tratar sobre o tema. E nesse evento também haviam muitas pessoas dos territórios da Amazônia. Esse evento ocorreu em Manaus. E teve uma fala que me marcou muito, de um indígena, que ele falou assim, parece que agora inventaram uma nova palavra para descrever como a gente vive, né? Que é essa tal da bioeconomia. Isso eu fiquei bastante... me marcou muito nessa frase. Porque a sociobioeconomia é justamente isso. É a forma como a gente, nós, que não vivemos no território, chamamos a forma que as pessoas que vivem uma relação intrínseca com o território, principalmente com o ambiente preservado, elas vivem a sua realidade, comercializam os produtos que extraem. E aqui a gente chama de bioeconomia, sociobioeconomia, produtos da sociobiodiversidade e vários outros termos que se inventam para isso, né? E o IEMA, ele faz esse levantamento de dados, né? Primeiro pensando em se fazer uma estimativa do déficit de energia para essa sociobioeconomia. E para isso a gente precisou primeiro entender onde estava essa produção, o que era essa sociobioeconomia. E por isso a gente foi atrás de dados, a gente entrevistou diversos atores que se relacionavam com isso, então universidades, a gente foi atrás de pesquisadores, de órgãos públicos, oficiais, tentar estimar esses dados, né? E a gente chegou que sempre e a melhor informação para caracterizar o território brasileiro sempre vai vir do IBGE, e para a sociobioeconomia isso não era diferente. Então, a gente avaliou diversas pesquisas que o IBGE faz, né, do censo agropecuário, das pesquisas conjunturais, das pesquisas municipais que o IBGE faz. Uma delas é o PEVS, né? Pesquisa do extrativismo vegetal e silvicultura, pesquisa agrícola municipal, e muitas dessas pesquisas também elas incluem muitos dos produtos, né? Mas o censo, ele de fato, o censo agropecuário, ele de fato é a melhor informação, a gente chega a essa conclusão. E a gente acaba utilizando esses dados do censo agropecuário de 2017 para caracterizar e entender o que é essa sobre-economia. Lá existem diversos tipos de produção, né, e diversos tipos de dados, como os dados do extrativismo vegetal, mas também das lavouras temporárias, lavouras permanentes. E muitos dos produtos que têm uma relação intrínseca com o território, né, é justamente esse extrativismo vegetal E aí a gente aprofunda nesses dados do extrativismo vegetal para entender como isso acontece e qual que era a distribuição desses dados, qual é a quantidade e os principais produtos. Como você falou na abertura, os principais produtos acabam sendo o açaí, o babaçu, na sua forma de coco e na forma da semente também, que é extraído, e a castanha. Então, esses três principais produtos do extrativismo vegetal. E a gente chega também em dados, por exemplo, de vários estabelecimentos, né? E lá no censo agropecuário existe também essas estratificações de dados relacionados à infraestrutura, mas de forma bastante tímida. Então, a gente chega a pesquisar e identificar dados relacionados à exclusão elétrica, uso de energia elétrica nos estabelecimentos. A gente chega aqui mais de 160 mil estabelecimentos, né, relacionados ao extrativismo ocorrem na Amazônia Legal, com 85% desses estabelecimentos sendo caracterizados por pequenos estabelecimentos, propriedades de famílias. E aí, enfim, em resumo, esse estudo ele é um passo inicial para se chegar nesse objetivo maior, que é estimar o déficit de energia para essas atividades.
Interessante, Fábio. Eu tive recentemente com a Milane Chaves, ela é superintendente do IBGE em Mato Grosso. E ela me passou um monte de dados exatamente dentro dessa linha, assim, uma pesquisa de ovos, de leite, esse censo agropecuário com os estabelecimentos municipais. Então, quando a gente começa a organizar isso e olhar para os layers, né, para os mapas de infraestrutura, aí a gente fala. De rodovia, de hidrovia, de ferrovia, enfim, aquele que a gente tem, né? A gente começa a entender um pouquinho melhor como é que isso precisaria funcionar dentro da Amazônia, né, Fábio?
Sim, exatamente. Inclusive, quando a gente faz essa sobreposição, como você diz, para os outros tipos de dados e produções do censo agropecuário, como lavoura permanente, lavoura temporária, e neles, obviamente, o volume dos produtos é bastante relevante e incomparável em relação ao extrativismo vegetal, a gente vê que eles vão ocorrer onde existe essa infraestrutura. E quando a gente compara o extrativismo vegetal, que tem a sua característica, né, como sendo uma atividade que depende de áreas mais preservadas, porque o extrativismo vegetal, né, a extração vegetal ocorre do crescimento do crescimento natural das vegetações, dos produtos, né, obviamente a infraestrutura acaba não chegando nesses lugares.
É interessante, Fábio, que a gente tem uma avaliação estratégica, né, que indica que um investimento em 13 produtos, desses produtos da Sociobio, poderiam triplicar o PIB da Amazônia até 2050, alcançando algo em torno de 38,6 bilhões de reais. Então, esse gargalo logístico, ele impede a geração de riqueza, de emprego, distribuição de renda, porque. Como vocês colocaram no estudo, 85% dos estabelecimentos são pequenos estabelecimentos, né, de propriedades familiares, inclusive, né?
Sim, e quando a gente compara não só a quantidade de estabelecimentos, mas a produção do extrativismo vegetal dentro das divisões ali dos tamanhos de estabelecimentos, a gente vê que essas propriedades familiares, ela acaba sendo as protagonistas, né? Elas acabam produzindo a maior parte do volume total dos produtos da socioeconomia. Então, justamente, né, dentro do extrativismo vegetal, as famílias, ao serem somadas, elas acabam sendo protagonistas, né, em comparação com outros tipos de propriedade, né, em relação ao seu tamanho. Então, no seu quantitativamente, as pequenas propriedades acabam superando em produção os grandes estabelecimentos.
Eu sei que o olhar de vocês estava mais focado na energia, né? E aí, quando a gente pensa nisso, por exemplo, no transporte, as propriedades estão próximas aos rios, porque a Amazônia funciona com rios, né? Quer dizer, esse é o meio de locomoção de grande parte da Amazônia. Não há rodovias, não há ferrovias, né? E aí a falta de energia complica porque você não consegue estocar, né? Então, não tem um freezer, não tem uma energia para tocar uma beneficiar, para beneficiar o coco, por exemplo, para beneficiar o produto que acaba sendo vendido in natura. Se você tem um peixe, você não consegue pescar em escala e produzir para vender, porque também você não tem energia. Quer dizer, a infraestrutura, tanto de transporte quanto de energia, é um impedimento para que a comunidade, para que o território realmente cresça e continue viver a sua vida do jeito que teoricamente escolheu viver, né?
Sim, a gente faz essa avaliação também, né, dos diversos problemas que ocorrem devido à inexistência da infraestrutura. E quando se fala de energia elétrica, a energia elétrica é um meio para se alcançar diversos outros direitos, né? Seja de saúde, educação, mas também ela é um meio de facilitar e trazer mais conforto. De aumentar a sua produtividade, de facilitar a vida das pessoas, né? Assim para a gente que vive no ambiente urbano, e seria assim também para as pessoas que vivem nos territórios e cultivam esse tipo de atividade de extrativismo vegetal. Para exemplificar, a energia elétrica seria bastante interessante para, inclusive, como você disse, armazenar, né? Criando condições de refrigeração para que esses produtos não pereçam, mas também ela seria importante para prover energia motriz, né, força motriz para despolpar, para ser inclusive fazer diversos dos processamentos que existem em grãos. Ela seria importante para calor também, para secar produtos, diferentes produtos. Então a falta da infraestrutura, ela deixa primeiro, né, a falta de infraestrutura para energia elétrica, ela impede que você beneficie os produtos e tenha um valor, agregue valor nesses produtos e consiga melhorar ali o seu rendimento, a sua comercialização. E a falta de infraestrutura de transporte, inclusive, prejudica o escoamento dessa produção, né? Então, as pessoas na Amazônia têm esses dois grandes problemas, né? Tanto para a energia elétrica, travando ali o beneficiamento e a ligação de valor nos seus produtos, tanto olhando na parte do transporte, nessa parte de infraestrutura para escoamento.
Agora, Fábio, essa inclusão, né, do estudo no Plano Nacional de Logística, né, no PNL 2050, como que vocês receberam isso? Quer dizer, é uma possibilidade de efetivamente contribuir para a melhoria da política pública, do planejamento público, né? Aí de transporte, sobretudo, né, que o PNL trata mais de transporte do que de energia, né?
Sim. Bom, no, na...
Você esperava isso? Deixa eu te perguntar assim, diretamente. Você esperava isso?
na verdade, a gente não esperava. A gente tem uma atuação bastante mais vinculada, vamos dizer assim, ao Ministério de Minas e Energia, pensar em política pública para levar energia para essas produções. Mas isso, e aí a gente não esperava, a gente foi pego de surpresa. E faz sentido, né? Embora o foco do estudo não tenha sido investigar os problemas de transporte, e mesmo assim a gente tenha colocado ali em alguns anexos do estudo as correlações, né, da distribuição dessas produções com as sobreposições das camadas de infraestrutura de transporte rodoviário, ferroviário no nível nacional, e também com as hidrovias, é um problema que se precisa. Primeiro, você precisa ter dados, você precisa levantar esses dados, colocar em evidência esse problema, e depois a gente pensa em como resolvê-los, né? Então, a inclusão desse estudo, dos dados que a gente levantou dentro da avaliação estratégica do diagnóstico, né, do PNL, a gente recebeu isso de uma forma bastante otimista. E abriu, obviamente, leques de atuação. Mas preciso dizer que eles primeiro colocam, eles primeiro integram esses dados dentro de um diagnóstico, né, principalmente relacionado a custo logístico, e fazem o levantamento de dados e no citam, né, citam o estudo. E aí acho que a gente encara isso como uma maneira inicial de incluir esse problema no planejamento nacional dos transportes, né, da logística, e para que depois se resolva, pense em como se irá incluir esse problema no, nos planos da logística do país. Mas, em resumo, a gente enxerga isso com muito bons olhos, oportunidade de atuação. O IEMA tem uma atuação bastante focada em levantar dados de diversas temáticas, e essa não é não vai ser uma temática excluída, né? A gente vai incluir essa temática no nossa avaliação. E a gente tem a atuação, né, como eu disse, de levantar o dado, de ajudar na política pública, de colocar a mão na massa também, junto com os formuladores de política pública, e a gente enxerga isso como um primeiro passo para pensar em como resolver o problema. Porque política pública, planejamento, se faz primeiro com dado, né? Primeiro você faz o diagnóstico com dado qualificado, e assim você consegue ter a orientação certa e precisa para resolver um problema na sociedade.
Eu fiz uma citação, Fábio, recente, de um estatístico inglês que diz assim: em Deus nós confiamos, para todos os outros eu quero os dados. Então, é mais ou menos isso, né? A gente precisa de dado para poder fazer a coisa acontecer. E aí, Fábio, você que tem um mapa mais ou menos na sua cabeça, né, dessa sociobio, dessa atividade na Amazônia, se realmente a mudança climática, vamos dizer assim, afetar, secar os rios mais do que já é um problema hoje, né? Nós temos a previsão de um El Niño terrível para esse ano, inclusive com áreas da Amazônia com muita seca e outras com muita chuva. Essa mudança climática inviabilizaria a produção? Porque, pelo que eu me lembro, você disse que as áreas de produção estão muito próximas às hidrovias, né?
Ela talvez, eu não sei se ela inviabilizaria a produção, já que o crescimento do extrativismo vegetal e da socioeconomia, ele é espontâneo, né? Então, ele depende muito do funcionamento já da floresta. Obviamente, impactaria em alguma coisa. Com alagamentos, você poderia ter diminuição Na verdade, com alagamentos você poderia até impedir que as pessoas alcançassem essas áreas para fazer extração. E com a seca também, né? Para se transportar para.
O escoamento, né? Não a produção, mas talvez o escoamento, né?
Eu digo também a produção, porque quando a gente fez esse estudo, a gente conversou com muita gente, inclusive de território, né? E uma das, por exemplo, os extrativistas. Alguns desses extrativistas nos relataram que eles iam para a floresta, ficavam até dias assim, coletavam os produtos e depois voltavam. Então, se você seca o rio, como que você vai chegar lá, né? O transporte na Amazônia, ele é bastante influenciado pelos regimes de chuvas e dos rios, né? Então, teria esse problema para, de fato, você fazer essa coleta desses produtos. E, como você disse, né, o escoamento também. Se você conseguiu coletar, se você conseguiu extrair, como que tu vai fazer o escoamento da produção quando ele ocorre, né? Então, acho que esses grandes, assim, consigo pensar nesses problemas, assim, de imediato.
Tá ótimo. Fábio, assim, a gente está caminhando assim para o final, e eu queria que você da sua experiência e daquilo que você levantou, né, de dados. É, como que você vê o planejamento de transportes? O que que precisaria ser feito concretamente? Você acha que o estudo é suficiente para dar alguns caminhos, ou ele ainda é, vamos dizer assim, uma semente, é embrionário, que precisa ser mais estudado ainda para compreender melhor? Enfim, queria que você, olhando para o trabalho que foi realizado e pensando nessa infraestrutura necessária, dá para a gente trazer alguns caminhos, algumas sugestões, por exemplo, para a política pública, efetivamente?
Eu acho que a grande contribuição do estudo nesse sentido é a identificação e exposição de onde esses produtos ocorrem de forma mais intensa. O açaí, por exemplo, ele ocorre ali no de uma forma mais intensa, segundo o censo agropecuário, ele vai ocorrer ali na foz do Rio Tocantins, ali próximo, acho que na Baía do Marapatá, se não me engano. E ali em alguns municípios do Marajó. Então ali é o grande berço da produção do açaí, que é o grande responsável e impulsionador dessa extração vegetal, no Brasil, inclusive, né? Mas mais precisamente na Amazônia. É, a castanha do Brasil, por exemplo, ela já é um pouco mais dispersa. O açaí também é bastante disperso, ele ocorre em toda a Amazônia. Mas ele tem esse foco ali, né, próximo do Marajó. A castanha não, a castanha ela é bastante dispersa, e você tem municípios no Amazonas e no Pará que produzem quantidades similares. O babaçu, por exemplo, por outro lado, ele é bastante concentrado no Maranhão e ele invade ali um pouco do Tocantins, né, sua produção. Então, acho que a grande contribuição do estudo é de fato mostrar onde essas produções ocorrem e quando se pensar em transporte, onde se precisa investir, né? Então, e obviamente seria bastante interessante que se pensasse também, né, em se fazer um estudo que focasse mais nessas problemáticas, né? E quais investimentos seriam precisos fazer no em estradas, rodovias ou até mesmo ferrovias, a depender dessa produção, a depender da localização desses produtos, né? Então, acho que, embora o estudo não tenha abarcado esses problemas, acho que fica aí uma grande oportunidade, né, de se investigar esses problemas.
Perfeito. E quem quiser ter acesso ao estudo, procura.
Bom, para encontrar o estudo, ele está disponível no site do IEMA, energiaeambiente.org.br. Ele provavelmente pesquisando como mapeamento da socioeconomia, ele deve aparecer. Esse é o nome do estudo, né? Mapeamento da socioeconomia, bases para políticas de inclusão energética na Amazônia Legal. Então, o site do IEMA ele está disponível para download. E para verificar esse grande trabalho que a gente fez, sistematizar os dados do IBGE, ver as ocorrências dessa socioeconomia, as produções, a relação com a infraestrutura, está tudo lá nesse estudo.
Maravilha, Fábio, muito obrigado, né? Esse processo de sistematização, né, das informações, para que elas sejam acessíveis, que as pessoas entendam, porque o volume de dados que o IBGE produz é um negócio gigantesco, né? Então, quando a gente faz recortes, quando a gente decupa esses dados, estuda mais a fundo, né, pegando, por exemplo, a questão da sociobio, né, pelo viés da energia, pelo viés do transporte, a gente consegue realmente fazer com que esse conhecimento, aliás, que essa informação vire conhecimento, né, Fábio? Eu acho que é um pouco isso que a gente busca, né, no processo de construção da política pública.
Exato. O IBGE é um órgão, né, uma autarquia extremamente importante, talvez não tão valorizada, produz diversos dados e eles precisam ser usados, e foi isso que a gente fez, para tentar dar uma luz nesses problemas, e na falta identificação e trazer mais em evidência os dados da socioeconomia.
Maravilha. Por favor, fica à vontade com suas considerações finais, Fábio.
Eu agradeço a oportunidade. Falar sobre socioeconomia e a sua relação de transporte, embora não tenha sido um dos nossos objetivos iniciais, obviamente será uma das nossas metas para o futuro. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Cláudio, nesse podcast que é bastante importante para a infraestrutura no Brasil e na Amazônia também.
Valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado por compartilhar esse trabalho, né, que é tão fundamental. Esse mapeamento que o IEMA levantou mostra um pouco do que a Amazônia já produz, distribui, como movimenta a economia, mas ainda espera que o Brasil olhe para ela, né, com a atenção que merece no planejamento de transportes. Se o país quer falar em bioeconomia com seriedade, o primeiro passo para isso é garantir que essa produção chegue ao mercado. E isso passa inevitavelmente pela infraestrutura, tanto de transporte quanto de energia, sem dúvida nenhuma. Esse foi mais um episódio do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Siga com a gente. Até mais.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão.
A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Jader Dias.